No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. Nesta semana, você confere uma edição especial do UFMG Notícias sobre o Festival de Verão da UFMG, evento que vai movimentar a universidade a partir deste domingo.
Décimo Festival de Verão da UFMG, Tempo e Memória.
Diferentemente do que ocorre aqui no Brasil, no México, o dia 2 de novembro, Dia de Finados, ou Dia de los Muertos, como dizem em espanhol, é uma das maiores festas populares do país e todos os anos leva milhões de pessoas a fazerem homenagens aos amigos e parentes mortos. Isso mesmo. É que os mexicanos celebram o Dia dos Mortos com muitas homenagens, danças e fartura na mesa. A tradição é tema da oficina Dia de Muertos, Cultura Viva do México, que faz parte da 10ª edição do Festival de Verão da UFMG. Os detalhes com Paula Dornelas.
Segundo a crença mexicana, durante os dias 1º e 2 de novembro, as almas dos parentes falecidos regressam à casa para conviver com os familiares vivos e para aproveitar as oferendas feitas. A celebração do Dia dos Mortos para o México é uma mescla entre a tradição católica europeia e a cultura dos povos pré-hispânicos. Entre os elementos que compõem a festa estão os festivais, danças, fantasias, maquiagens e muita comida. Além disto, dentre os símbolos de destaque no Dia de los Muertos estão os esqueletos e os crânios, as chamadas catrinas. A professora mexicana e responsável pela oficina Dia de Muertos, Cultura Viva do México, Priscila Maxlinde Ramírez Alonso, explica quais são as diferenças entre a celebração do Dia de Finados no Brasil e no México.
A realidade em México é muito diferente, já que a morte é um acontecimento significativo para quienes se vão e para quienes se quedam. En México, desde pequeños, nos enseñan a aceptar nuestro destino de manera muy natural, sin miedo, y es nuestra forma de convivir con la muerte, es jugar con ella, es festejarla, llenándola de risas, colores, sabores con aquella comida. En Día de Muertos es más motivo de alegría porque tenemos la creencia de que nuestros muertos vienen a visitarnos a nuestras casas. Por eso se pone un banquete para honrarlo.
Desde 2003, a celebração dos mortos mexicana é considerada patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco, o braço das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A professora Priscila Maxlinde Ramírez conta o que os participantes vão encontrar na oficina ministrada no 10º Festival de Verão da UFMG.
Para que se sensibilice a los participantes, primero vamos a explicar lo que es el Día de Muertos, cómo se vive en México, el significado de cada cosa que se pone en la ofrenda y posteriormente vamos a rellenar estas unidades didácticas y cómo ellos que la celebran aquí en Brasil, ¿no? Me dices que es más serio, una cosa con más saudade, ¿no? Posteriormente vamos a hacer otra oficina donde el público va a disfrazarse de Catrina, que é um personagem da calavera mexicana.
Com o passar dos anos em muitas regiões no México, principalmente entre as crianças, o Dia dos Mortos passou a ser celebrado entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro. Já entre os adultos, a data é mais celebrada no dia 2 de novembro. Com a produção de Vanessa Bugri, repórter Paula Dornelas.
As inscrições para a oficina Dia de Muertos, Cultura Viva do México, podem ser feitas até o dia 4 de fevereiro, data de início da atividade, mas restam poucas vagas. A taxa é de R$20. O site é o www.ufmg.br/festivalde-verão. Você sabe o que são sistemas criptográficos? De uma maneira bem simples, é um conjunto de técnicas usadas para codificar um texto, de forma a possibilitar a sua transmissão segura pela internet, por exemplo. Mas entender ou explicar esses sistemas não é tarefa fácil. Para tentar resolver isso, a oficina Criptografia para Crianças, que faz parte do 10º Festival de Verão da UFMG, vai explicar para jovens e adultos um pouco dos sistemas criptográficos ao longo da história até os tempos atuais. Confira na reportagem de Natália Andrade.
A criptografia é um conjunto de técnicas usadas para esconder informação de acesso não autorizado. O objetivo da criptografia é transformar um kit de informação legível, como um e-mail, em um emaranhado de caracteres impossível de ser compreendido. E esse sistema faz parte da história da humanidade há muitos séculos. Um dos mais antigos registros do uso da criptografia pode ser encontrado em algumas figuras e símbolos irregulares esculpidos em monumentos do antigo Império do Egito. Os hebreus, os gregos antigos e também a Idade Média já usaram desse sistema, mas foi durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial que ela foi aprimorada e modernizada. É o que conta o professor da UFMG, organizador da Olimpíada Mineira de Matemática e responsável pela oficina Criptografia para Crianças, Fábio Brocheiro.
Os alemães construíram uma máquina que era mecânica eletrônica, mais ou menos, não? Onde eles conseguiam codificar muito rápido e eles falavam que era invencível. Os ingleses conseguiram decodificar a máquina usando o que seria a ideia do novo computador, não? Sistema eletromecânico que podia fazer muita conta, não? Nesse tempo, enviar mensagens, por exemplo, vai ser atacada tal lugar, é uma coisa muito importante, não? Eu conseguia decodificar essa mensagem, eu podia alertar aos que estavam aí para dizer, olha só, vai ter um ataque lá.
E o que dizer da Guerra Fria? Na era de ouro dos aparelhos de espionagem ao estilo James Bond, a criptografia reinava soberana. Com a derrubada do Muro de Berlim, o sistema ainda é utilizado em diferentes confrontos no mundo. Mas não se engane, até você tem utilizado a criptografia e nem sabe. A novidade agora é que ela vem carregada de muita tecnologia e matemática, como explica o professor Fábio Brocheiro.
Agora, em tempos modernos, é que tem outros objetivos, que é para a segurança de dados em internet. A gente usa todos os dias, quando a gente entra em um site, por exemplo, para fazer uma compra eletrônica ou entra no banco, a gente está usando um sistema criptografado para poder enviar sua senha, para poder enviar o número de cartão de crédito. Mas essa nova criptografia usa muita matemática e mais para a ciência da computação. Antigamente não era matemática, era mais linguística.
Mas não se engane com o nome da oficina Criptografia para Crianças. A atividade é voltada para maiores de 14 anos. O nome da oficina é porque a didática que vai ser utilizada para mostrar como a técnica funciona é acessível até para os pequenos. O professor Fábio Brocheiro conta o que o participante vai encontrar.
O objetivo é falar um pouco sobre a história, quais eram os métodos criptográficos na antiguidade. A gente vai fazer um taller mesmo, como se faziam. Essas coisas se podem fazer com lápis e papel mesmo. São muito simples. A gente muda os símbolos. O alfabeto normal, a gente faz uma mistura do alfabeto e escreve com essa mistura. Esse é um dos sistemas mais antigos que temos. E a pergunta é, bom, depois de ir com as letras misturadas, como decodificar, não? Essa é uma pergunta interessante e tem letras mais frequentes em nosso idioma. Então, a letra que aparece mais, eu sei qual é a troca que eu fiz. Por exemplo, trocou A por B, B por C, C por D, etc. Tem Z por A.
A oficina Criptografia para Crianças vai ocorrer entre os dias 1º e 4 de fevereiro no Conservatório da UFMG, na região central de BH. Com produção de Vanessa Bugri, repórter Natália Andrade.
Se interessou pela oficina Criptografia para Crianças? Ainda dá tempo de fazer a inscrição. É só acessar www.ufmg.br/festivalde-verão. A taxa é de R$20. Da criptografia, vamos para as máquinas do tempo. Como você percebe e se relaciona com o tempo. Uma das oficinas do 10º Festival de Verão da UFMG vai explorar essa questão de uma forma inusitada, por meio do reaproveitamento de sucatas. As informações com Vanessa Bugri.
Como expandir nossa percepção de tempo e sua conexão com o corpo, mente e o meio que nos cerca? A oficina Máquinas de Tempo, que faz parte da 10ª edição do Festival de Verão UFMG, tenta responder a essa pergunta. A ideia da atividade é explorar, por meio da construção de aparatos e máquinas, instrumentos poéticos que ampliem o modo de sentir e entender o tempo, resgatando principalmente nossa conectividade com o tempo natural da vida. Para o responsável pela oficina, o artista plástico e pesquisador Pierre Fonseca, a conexão com a natureza vem sendo perdida em meio à correria do dia a dia e às tecnologias modernas. Reflexão que vai ser estimulada nas atividades.
Ela busca mesmo construir alguns dispositivos para a gente ampliar os 5 sentidos, né? Essa reconexão com esse tempo natural do planeta Terra, né? Que a gente vem judiando muito dele, tadinho. Por exemplo, as frutas, né? Os legumes que a gente come. Hoje em dia a gente tem tomate o ano inteiro, alface o ano inteiro. E antigamente não era assim. O tempo natural do tomate ele tem o tempo certo de dar, tem que respeitar as estações do ano. Isso é só um exemplo de como a gente manipula a natureza para você ter uma fruta fora de época. E isso acaba reverberando em diversos níveis na nossa vida, né?
O artista plástico Pierre Fonseca explica que depois de tomar contato com as esculturas cinéticas e conhecer os objetos gerais da oficina Máquinas de Tempo, os participantes vão trocar ideias e começar a trabalhar com madeira, PVC, tecido, vidro e outros materiais.
Na verdade, a gente vai trabalhar com os materiais que o aluno trouxer. A gente vai trabalhar com muito material descartável, material reciclável também. Aí vai ser coisa mais ou menos por aí, para a gente estar reutilizando isso. E a partir disso, a gente vai manufaturar esses aparatos e esses elementos para a gente estar explorando esse contato com a natureza. São máquinas poéticas. Essas máquinas que têm uma alma, né? Essa máquina que alimenta o UFM. Não são essas máquinas propriamente ditas, que são essas máquinas que a gente costuma ver no dia a dia, né? Que tem essa dureza, que estão ali para trabalhar. Máquinas são esses dispositivos que a gente explora muito na escultura cinética também, que é um ramo da arte que explora essa relação da arte com a engenharia.
A oficina Máquinas de Tempo vai ocorrer entre os dias 1º e 4 de fevereiro no Centro Cultural UFMG, na região central de BH. Repórter Vanessa Bugri.
As inscrições para a oficina Máquinas do Tempo ainda estão abertas e devem ser feitas pelo www.ufmg.br/festivalde-verão. Repetindo mais uma vez que o valor da taxa de inscrição é de R$ 20. O evento é realizado pela Diretoria de Ação Cultural da UFMG. Para quem é estudante assistido pela FUMP, a Fundação Universitária Mendes Pimentel, hoje é o último dia para pedir isenção da taxa de inscrição das oficinas do Festival de Verão da UFMG. São 48 vagas para esse público, que vão ser preenchidas por ordem de chegada. O pedido deve ser feito no posto de atendimento da FUMP, na Praça de Serviços, Campus Pampulha. Para consultar a lista das oficinas com vagas abertas e os documentos necessários para inscrição, acesse www.ufmg.br/festivalde-verão. Esta edição especial do Festival de Verão UFMG fica por aqui. Você também pode acompanhar a cobertura do evento no Jornal UFMG ao 12h30 e no Por Dentro da UFMG às 8 da noite. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, produção de Vanessa Bugri, Natália Andrade e Paula Dornelas, edição de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.